Olha, temos falado muito ultimamente sobre a política nacional Aldir Blanc, e eu estou aqui com a diretora de Cultura, Turismo e Eventos da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos de Marau, Camila Domenasca, para a gente entender, né, o que temos de novo e como é que vai funcionar a aplicação desse recurso aqui no município de Marau. Bem-vinda à nossa programação, Camila, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. Então, a Política Nacional Aldir Blanc, ela ainda lá de 2022, ela surgiu após a pandemia, após a Lei Aldir Blanc, após a Lei Paulo Gustavo, e surgiu agora, então, como uma política de fomento ao setor cultural em todos os seus setores, dos mais variados gêneros, e agora, então, o Marau foi cadastrado, é contemplado e recebeu o recurso em 2024. Em 2024 foi recebido mais de 300 mil, quase 350. Para os próximos 5 anos, então, 4 agora, né, 1 já foi, mas para os próximos anos, então, receberemos novamente o recurso. Para esse ano ainda não temos uma data exata de quando vai entrar, mas a ideia a partir de agora, então, é que no mínimo 1 edital por ano a gente execute.
Olha, nós temos mais um recurso bem significativo, né, dessa vez, que vem pro município de Marau. Qual que é o valor? E, inclusive, né, aproveitar para comentar que a gente, na Lei Paulo Gustavo, tinha uma especificidade muito maior, né? Era muito mais focado no audiovisual e agora a gente tem uma diversidade bem maior, né? A gente já comentava, né, fora do ar, inclusive, a respeito disso.
Isso, na Lei Paulo Gustavo, ela era dividida em 2 artigos. O artigo 6º, que era especificamente para produtos do audiovisual, e o artigo 8º, que a gente falava que era para outras artes, então genérico. Agora, ele não entra especificamente na Aldir Blanc, é conforme o que o município for aplicar. Aqui no nosso município, no último recurso recebido, então, a gente optou por fazer 1 edital, e de forma genérica, sem especificar áreas nem nada, com 25 vagas de 7 mil e alguma coisa. E 150 mil foi destinado especificamente para restauros, obras, projetos relacionados a patrimônios. Esse que a gente já comentou em outros momentos também, que foi contratada agora uma empresa para a relação do projeto de restauro das igrejas de São Sebastião da Vista Alegre e Cruzinhas.
É o principal recurso, né, então, que vai ser aplicado dessa primeira fase da Aldir Blanc, que é esse primeiro ano, né, efetivamente acontecendo aqui em Marau.
Isso, na verdade, o recurso, se não me engano, ele entrou ainda no final de 2023, ele teve prazos de execuções, a gente finalizou o nosso edital consideravelmente cedo, e agora o pessoal tem até o dia 15 de abril para executar todos os produtos que eles apresentaram para nós e prestar contas.
Qual que foi o total do recurso que a gente recebeu e quantos projetos também nós temos? Que daí se faz essa divisão de aproximadamente 7 mil reais para cada projeto, isso, né?
Isso, a gente recebeu um total de 344.302,52. Foram 25 projetos, se eu não me engano era 7 mil, me fugiu agora, 7.400, 7.800, alguma coisa assim. Com 25 projetos então contemplados, dos mais variados possíveis. Depois acho que a gente vai deixar disponível para o pessoal o nome dos proponentes e os seus projetos, mas a gente já adianta, acompanhem a execução desses projetos, que está fantástico. O pessoal está se puxando mesmo, está sendo muito criativo.
Tens um geral, assim, de quais as principais áreas e ou quais as áreas gerais que aparecem? Porque acredito que tem um pouquinho de cada coisa, né, do que eu já olhava aqui na lista que já se tem desses 25 projetos. Tem de documentário a livro a projeto de intervenção, um pouco de tudo, né?
Isso, eu acredito que a maior área foi a do audiovisual. Muito videoclipe, muito documentário, curta-metragem, projetos, contemplando já projetos existentes do município, como é o Museu da Pessoa, contando a história de vários cidadãos aqui do município, muita intervenção artística, como artes visuais, pinturas coletivas, então tem muita coisa.
Temos exposição também, e inclusive tem uma ampla gama, pega até artesanato, né? Então, é uma ampla gama mesmo de trabalhos que serão desenvolvidos e apresentados até... Qual que é o prazo?
até 15 de abril, prazo de execução do objeto em si, mas também prazo de prestação de contas para o município.
Aí como é que funciona esse prazo? Ele tem que ter todo o projeto já finalizado e apresentado, né?
Isso, na verdade é assim. Agora, como saiu a nossa logo, então já vale ressaltar isso também para os proponentes, os materiais que saírem a partir de agora, por ser um recurso federal, todos os materiais precisam constar as logos oficiais do governo federal da Política Nacional Aldir Blanc. Sempre o proponente pode buscar dentro do próprio site lá do MINC, que encontra essas logos. As logos do município, então, a serem utilizadas é a logo do Conselho de Cultura, brasão do município, logo da gestão e também a logo da secretaria. Os proponentes, caso não tiverem acesso a essas logos, podem buscar no nosso site ou entrar em contato com a secretaria que a gente repassa. Quanto à execução, então sim, até essa data precisa executar todo o projeto, ter o produto final pronto conforme apresentado no plano de trabalho e depois nos prestar contas da parte financeira e também da parte, vamos supor assim, acessibilidade, o que foi previsto, se foi executado. Ah, foi, a previsão era executar na Casa da Cultura, porém precisou trocar de local e foi na praça. Ter todas as justificativas do porquê teve trocas, enfim, os ajustes, que depois passa por avaliação do comitê.
Uhum. E aí tudo isso, enfim, resulta depois na reversão desse valor justificativamente para que foi desenvolvido ao longo de todo esse tempo. É importante, né, ressaltar mais alguma questão de onde, como, de que forma tem que estar visíveis essas logos nesses, né, trabalhos, ou de uma perspectiva mais geral, não tem que estar num lugar específico, algo nesse sentido?
Na verdade, não tem assim, um layout específico na borda superior, enfim, mas precisa constar as logos. Por quê? Como é um recurso federal, como a gente já ressaltou aqui, o governo cobra na própria lei essa questão de ter a sua logo divulgada. Da mesma forma, o município, né? Então, todos os objetos gerados precisam ter essas logos de divulgação, porque isso, na hora de prestar contas, precisa ser comprovado a execução. Caso não, vai para recurso daí do proponente apresentar depois.
A gente já conversou, inclusive, acredito que no, quando falamos da Lei Paulo Gustavo, que tem sempre um comitê, né, que faz depois essa avaliação para trazer, né, essa efetividade e passar que sim, está tudo dentro da lei, né, apresentada. Como é que vai funcionar esse momento? Quem que compõe esse comitê? E como que funciona, né, propriamente a avaliação?
Na verdade, quando chega o produto aqui para a secretaria, a gente faz uma avaliação inicial. Depois se reúne com o comitê que tem representação, então, da Secretaria de Administração, do setor de licitações, do setor jurídico e também membro do Conselho de Cultura. A gente faz uma avaliação em conjunto e depois a gente determina o que precisa ser ajustado, o que está aprovado ou não, e emite uma ata e vai para o Diário Oficial. Então, todas as publicações oficiais de contemplados, de recursos, de tudo, sempre tem que estar disponível no Diário Oficial do município.
E, inclusive, para poder ser avaliado, tem que estar disponível publicamente o material final, né?
Isso, todo o objeto gerado de cada um desses projetos aqui precisa ser público, precisa ser de amplo acesso. Então, vai gerar um audiovisual, vai ser publicado na página do YouTube e vai estar sempre disponível. É uma publicação de livro, vai ser distribuída, então, na biblioteca pública, nas escolas, mas sempre disponível e aberto ao público.
Bom, e a gente falou de Lei Paulo Gustavo, temos inclusive atualizações a respeito da Lei Paulo Gustavo, que esse primeiro recurso que recebemos aqui está fechado e oficialmente vai ser apresentado agora, né?
Isso, essa semana a gente encerrou oficialmente então as tratativas da Lei Paulo Gustavo. A gente tinha prazo de devolução do saldo do recurso até o dia 15 de janeiro. Sobrou um pouquíssimo, a gente conseguiu executar praticamente 100%. E foi, então, saiu já a publicação oficial, inclusive no diário, no dia 15, relacionando todos os proponentes que tiveram os seus projetos aprovados. Foram vários para recurso, mas todos agora aprovados. Segue agora para a secretaria fazer a prestação de contas oficial para o governo federal.
Eram 23 projetos, né, na Lei Paulo Gustavo.
Isso, na verdade, é assim. Foram dois. A gente teve três editais. Um do artigo 6º e um do artigo 8º de início. Não lembro quanto foi no artigo 8º, porque aquele foi prestado contas logo na sequência. Aí, no artigo 6º, tivemos 23 inscritos, proponentes, contemplados, e como teve saldo remanescente, a gente conseguiu fazer um segundo edital do artigo 8, que era de outras artes, contemplando mais 9 proponentes.
Inclusive, é bem surpreendente, assim, que tenha sobrado, porque a gente viu muito projeto cultural no município, realmente tivemos ainda um saldo restante. Algo mais a respeito das leis, tanto da Paulo Gustavo quanto da Aldir Blanc, aberta a nossa programação para falar sobre esse assunto.
Eu acredito que é isso. Agora é só convidar a todos que vão acompanhando nas redes da Secretaria, da Prefeitura, dos próprios proponentes, para a gente ir acompanhando os objetos finais, então, sendo executados, que tem muita coisa boa vindo por aí.
E a gente vai trazendo, claro, aqui na programação da tua Rádio Alvorada. Bom, Camila, muito obrigado pela entrevista.
A gente que agradece, estamos sempre à disposição.
João Pedro Tartari para a programação da emissora.